Rádio Nova, Jornal da Tarde, segunda-feira, 11 de agosto de 1997, os títulos em destaque. Presidente da República, António Mascarenhas Monteiro, inaugura Porto da Boa Vista. Conselho de Concertação Social reunido em reunião extraordinária. Primeiro Festival de Cinema Cabo-Verdiano em New Bedford, Estados Unidos da América, está agendado para a primavera de 1998. Guiné-Bissau, funcionários públicos ameaçam paralisar os serviços durante uma semana. Angola, sucedem-se as acusações mútuas entre a MPLA e a UNITA. Brasil, o escritor Jorge Amado decidiu suspender temporariamente todos os seus projetos literários para cuidar da sua saúde. Estes são os principais títulos deste jornal. Voltamos já a seguir para o desenvolvimento. Boa tarde. Representantes do Governo, do Patronato e das duas centrais sindicais iniciaram hoje na Praia uma reunião do Conselho de Concertação Social na sede daquela entidade. O encontro é presidido pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro e pelo Presidente do Conselho de Concertação Social, José António dos Reis. Participam o Ministro da Coordenação Económica, Gualberto Rosário, a Secretária de Estado da Luta contra a Pobreza, Manuela Silva, os Secretários-Gerais da CCSL, José Manuel Vaz, e da UNTCCS, Júlia Ascensão Silva, o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Sotavento, Orlando Mascarenhas, entre outros. Numa curta declaração a Cabo Press, antes do início dos trabalhos, Gualberto Rosário considerou o encontro uma reunião de rotina, durante a qual vai ser apresentado o Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós queremos debater esse plano com os parceiros sociais e esperamos a sua adesão, indicou. Por seu turno, o empresário Orlando Mascarenhas disse que a reunião deverá fazer a necessária avaliação das bases do acordo entre o Governo e os parceiros sociais, assinado em abril de 1997. A questão dos salários será, naturalmente, matéria de discussão, disse ainda o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Sotavento. A reunião extraordinária do Conselho de Concertação Social foi solicitada em junho último pela CCSL, tendo o secretário-geral José Manuel Vaz saudado a sua realização nesta segunda-feira. A reunião foi convocada numa boa altura, atendendo as questões existentes que devem ser esclarecidas e discutidas, disse. Por seu lado, Júlia Ascensão Silva, da UNTCCS, pediu a integração da questão de reapreciação do ajustamento salarial na ordem do dia da reunião, que deverá avaliar a execução das bases do acordo de concertação social entre o Governo e os parceiros sociais, a apreciação do Plano Nacional de Desenvolvimento e a aprovação da ata da 4ª reunião do Conselho de Concertação Social. O Ministro das Infraestruturas e Transportes, Armindo Feira, considerou domingo na Vila de São Rei que, com a construção do Porto da Ilha da Boa Vista, volta a integrar-se no todo nacional e estar-se apta para concorrer ao lugar que ocupou no passado, no contexto do arquipélago. Armindo Feira fez notar que a Boa Vista já não é uma ilha esquecida e muito menos abandonada, acrescentando que o sonho acalentado por várias gerações de boavistenses tornou-se uma realidade doravante. Aquele governante salientou ainda que é preciso acreditar que a gente empenhada em transformar os sonhos legítimos de desenvolvimento e de progresso em realidade. Armindo Feira, que falava na cerimónia de inauguração do Porto da Boa Vista, significou a construção dessa infraestrutura dentro do plano de desenvolvimento desde a primeira legislatura, quando o governo da Segunda República tomou como estratégia dotar cada ilha do país de pelo menos um porto com caixa costável. O ministro das Infraestruturas e Transportes disse ainda que só uma aposta forte no futuro da Ilha da Boa Vista, uma crença inabalável no seu desenvolvimento e em tómida vontade do governo de levar o progresso a todo o espaço nacional, poderão justificar a envergadura do empreendimento. Na sua opinião, a obra em si já é vista como o maior investimento per capita que alguma vez se realizou no país. De salientar que o Porto da Boa Vista, inaugurado domingo pelo Presidente da República António Mascarenhas Monteiro, foi construído no âmbito da cooperação portuguesa com financiamento de cerca de 859 mil contos. Por seu lado, o Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Manuel Pereira, congratulou-se domingo com a construção e a inauguração do Porto da Ilha. Manuel Pereira, que falava no ato da inauguração do Porto da Boa Vista, disse que a obra constitui uma concretização daquilo que chamou de uma das peças fundamentais de toda a infraestruturação da ilha. O edil boavistense fez notar que o referido porto vai permitir o desenvolvimento de outras atividades, facilitar e incrementar a circulação de pessoas e bens, assim como proporcionar vários postos de trabalho e oportunidades de rendimento. De igual modo, Manuel Pereira solicitou às autoridades governamentais a definição da zona de servidão portuária para que os outros serviços sejam instalados e tornarem mais operacional o porto da ilha. O porto da Boa Vista foi construído em 24 meses. O Conselho Nacional da UCIT esteve reunido no sábado na sua primeira reunião, que, para além de abordar vários assuntos de interesse para o partido, nomeadamente as formas de reorganização, fez um trabalho de apuramento da estratégia política a adotar. Segundo o comunicado desse partido chegar até nós, a saúde e a educação, pela importância que têm no desenvolvimento do país e pelas inúmeras falhas de que vem enfrentando, irão merecer toda a atenção da UCIT. Também a situação económica do país, que foi diagnosticada pelo partido como desastrosa, vai merecer atenção do partido. Mereceu também a atenção do Conselho Nacional da UCIT, a grave crise porque São Vicente vem passando, sobretudo devido ao braço de ferro entre o governo e a Câmara desta ilha. Segundo o comunicado, a população midlense, por mais branda, tolerante e humilde que seja, não pode nem deve continuar a sofrer as consequências de uma briga reveladora de falta de maturidade política e de sentido de Estado. Nesse sentido, o Conselho Nacional da UCIT sugeriu à Comissão Política um estudo da situação de forma a ajudar a encontrar uma solução correta, evitando assim mais e piores sofrimentos para a ilha. O Festival de Cinema Cabo-Verdiano em New Bedford, Estados Unidos da América, está agendado para a primavera de 1998, mas serão apresentados alguns filmes ainda este ano. A Rádio Renascença falou com o diretor do primeiro Festival de Cinema Cabo-Verdiano, Ron Barbosa, que explicou como surgiu a ideia do evento e quais são os seus objetivos.
O festival é uma ideia que surgiu há 7 anos. Pensei em fazer o festival, só que tem sido adiado até agora. E pensamos que este ano é o ideal para apresentar o que pensamos ser o primeiro festival cabo-verdiano da história. O que nós vamos fazer é procurar a presença cabo-verdiana em filmes, desde os anos 60 até aos nossos dias, e temos um filme ou documentário por cada década.
Para Ron Barbosa, este festival de cinema tem o atrativo de apresentar Cabo Verde à América e revelar o trabalho de cabo-verdianos, tanto na indústria cinematográfica como na televisão. O diretor fala mesmo da maior estrela de cinema descendente de cabo-verdianos, chama-se Michael Beach, e já o vimos há pouco tempo em ação na série televisiva Serviço de Urgência e não só.
There's a movie called Waiting to Exhale, which stars Whitney Houston.
Há um filme chamado Waiting to Exhale, onde entra Whitney Houston, e num dos papéis principais há um cabo-verdiano chamado Michael Beach, que tem um papel importante no filme. Ele é provavelmente a maior estrela de cinema cabo-verdiana.
A direção pretende ainda convidar o realizador Leon Lopes para o festival, um realizador das ilhas com um filme na apresentação do acontecimento, uma maneira de trazer imagens, sons e costumes de Cabo Verde à América.
We would like to invite Leon to participate.
Gostaríamos de convidar Leon a participar no festival porque o seu filme é muito importante, especialmente para os cabo-verdianos que aqui vivem, uma vez que nos permite a possibilidade de ver como é a vida em Cabo Verde.
As autoridades do arquipélago têm colaborado com os realizadores do festival, nomeadamente facultando material para a exibição na Mostra do Cinema.
Eles têm ajudado muito a obter material para nós, continuaremos a trabalhar com eles e tenho a certeza que ainda nos vão ajudar muito no futuro.
Festival de Cinema Cabo-Verdiano em New Bedford, Estados Unidos da América, um evento com o objetivo de dar a conhecer e aproximar Cabo Verde aos seus saudosos filhos na América. O grupo de dança Estrelas de Cabo Verde completa hoje 9 anos de existência. O referido grupo foi registado em 11 de agosto de 98, melhor dizendo, em 88, e a esta parte, para além de promover diversos espetáculos, já participou em vários eventos culturais em diversas ilhas que formam o arquipélago. Natal Maurício, presidente do grupo Estrelas de Cabo Verde, fez ao microfone do jornalista Artur Santos o balanço desses 9 anos de vida do grupo e também perspectivou algumas atividades para os próximos tempos.
O que a gente pode dizer realmente de grande orgulho, porque 11 de agosto de 1988 que não resiste ao nosso grupo e tens a data de sim, no optimento a trabalhar. E ele moda no longo de um filho, assim não te considerar também. Apesar de nossa atividade de only sim, que não tinha programado, que era para cumprir dado que selecionamos um elemento do nosso grupo, para nós não considerar a data também para ele, porque na nós ele é imortal, ele continua sempre vivo nos espíritos estrelas de Caverde, e assim, nunca te fazer nada assim para comemorar o nosso aniversário, mas não te pensar que depois não te fazer uma homenagem a ele e não te passar a cumprir o nosso programa, a nossa data, porque uma data de ser feito não é só naquela data assim, mas já pode ser feito depois.
E essa homenagem, portanto, só também fazer já aí que eu falei assim, recentemente, é para quando é?
Bom, não tenho que programar, em princípio era para ser 31 de agosto, que era o dia que não tinha nos boi de aniversário, mas não está programado em condições, porque quando vou fazer uma coisa, vou pensar direito, não para não fazer de qualquer maneira, porque tem impacto. Mas não que queria a sociedade ou esta, ela se quer ver como realmente o trabalho que ele tinha tido de desempenhar até essa data ali, sim.
E nova na vida de um grupo, mas vou dizer, te iniciar, é teu, e que ele não, vou dizer, mas não me sinto para um fixe. E projetos para futuro que estrelas têm, portanto, na carteira?
Bom, nós o projeto que não tinha é bem participar naquela feira cultural, aquele concurso, 400 contos em jogo. Preparar que não estava que trabalho já pronto, mas já não tornava bem voltar para zero, mas zero que não te poder recuperar rápido. E depois agora não devem pensar o que a gente pode fazer, que eu não tinha viagem para Sininho Clau, não quero fazer também. Quer dizer, em princípio foi um transtorno total para o trabalho do grupo, sim. Uhum. Mas a gente pensar que as ONLY sim, não quero conseguir cumprir 50% do nosso trabalho, mas não tenho não conseguir cumprir de outra maneira, ensaiar para recuperar uns 50%.
Bom, é uma data, é sempre uma data, até hoje está em festa, entre aspas, e o grupo tem um vizinho triste, mas vou aproveitar ali microfones de rádio para dar aquela força para, portanto, para que os restantes elementos da forma as estrelas de cover.
Sim, me dizer realmente porque que os menininhos já começaram a trabalhar, este de ensaiar, este é cheio de força, aquele que é importante, não tenho vindo de fazer um trabalho psicológico e para que as outras pessoas que já te percebe, depois percebe nisso aí, para não começar o nosso trabalho, apesar que estava no trabalho também, extra o grupo. Mas, de pensar também que a população minilense e caverdiana em geral, para continuar a te acreditar no trabalho de Estrela Seca Verde, e para a gente que ele force que não te precisar, é que nem é matéria, como dizer assim, de dinheiro que depois a gente para trabalhar, mas sim, também moralmente, ele é um grande força psicológico para o grupo.
Natal Maurício, o presidente do Grupo de Dança Estrelas de Cabo Verde, grupo que completa hoje 9 anos de existência. Desporto, o Sporting da Praia venceu a Académica do Porto Novo por 2-0 no jogo da primeira mão das meias finais do Campeonato Nacional de Futebol, disputado ontem domingo no Estádio Municipal Luís da Silva Bastos, na Praia. Os sportinguistas controlaram a partida, mas sentiram principalmente ao longo da primeira parte sérias dificuldades em criar situações de perigo junto à baliza do guarda-redes da Académica, Pedro Spencer. O campeão de Santo Antão atuou com um esquema defensivo agressivo, marcando em cima o Nando, o elemento mais avançado, e o Esconja, organizador do jogo, impedindo o Sporting de construir e explanar o seu futebol. O Boa Vista da Paris, a equipa integrada por imigrantes cabo-verdianos radicados em França, foi derrotado domingo pela formação do Black Panthers da Várzea por 3-1 na final do torneio Amizade disputada no Estádio Municipal Luís Bastos. O Black Panthers, já vencedor do Boa Vista da Praia nas meias finais 2-1, conquistou a primeira edição do torneio. Bob e Chado, ambos do Black Panthers, foram ainda distinguidos com os títulos de melhor guarda-redes e melhor marcador, respectivamente. Nas segunda e terceira posições ficaram a formação dos imigrantes e o Boa Vista, enquanto a escola de futebol GG quedou-se pelo quarto lugar. De seguida, o desporto português com a Rádio Renascença.
Boa tarde, o futebol inglês é o grande aliciante para a nova fase que a partir de hoje se vive no futebol português, o lançamento de ações pelos clubes de futebol. O exemplo que vem da Inglaterra mostrou que as ações de clubes de Old Trafford, no caso Manchester United, chegaram a valorizar 800%. A sociedade esportiva Sporting SAD lançou esta manhã a sua OPS, a oferta pública de subscrição, para ações. Por enquanto, aos balcões do BPI, também a Secretaria de Estado de Alvalade, enquanto não surge a resposta do pedido de adesão à Bolsa. São 2 milhões de títulos a 1.000 escudos cada, que podem ser subscritos pelos sócios do Sporting até ao dia 25, no mínimo de 10 ações, e depois disso até ao dia 3 de setembro pelo público em geral. O capital social do Sporting SAD, que deve tornar-se realidade a partir de setembro, ascende a 7 milhões de contos, verbas nas quais estão incluídas receitas de bilheteira, publicidade, patrocínios, televisão e bingo, podendo também chegar aos passos dos jogadores, cujo valor global no plantel do Sporting ascende a 13 milhões de contos. Uma nova realidade mais transparente, segundo o economista Ferreira da Silva, dada a prestação rigorosa de contas, ao ponto de, por exemplo, saber agora que o ordenado médio dos jogadores do Sporting é de 3.200 contos por mês.
Exatamente o que disse é verdade. No prospecto e neste e em todos os outros, vem um conjunto de informação que há meia dúzia de meses seria impensável um clube divulgar. É exatamente por isto que eu defendo que haja mais clubes a terem acesso ao mercado de capitais, às associações públicas, porque é a forma de divulgarem informação interna que até agora tem sido muito protegida. E não há motivo para isso. Os clubes podem perfeitamente, um exemplo do que acontece com as empresas cotadas em bolsa ou com valores cotados em bolsa, divulgarem as suas contas, divulgarem informação interna,
prometido simples. Ferreira da Silva ainda destacando um fator aliciante agora para os portugueses comprarem ações dos clubes, para já apenas do Sporting, ações que já podem ser subscritas, quer aos balcões do grupo BPI, quer na Secretaria do Estádio de Alvalade. O aliciante vem de Inglaterra, do Manchester United.
Exato. A meu ver, trata-se de um novo ciclo que o futebol profissional português está a viver. A cotação em bolsa das ações das sociedades desportivas dos principais clubes portugueses vai, por arrasto, obrigar ao rigor na gestão, à mudança nas organizações que supervisionam no futebol profissional português. É exemplo, aliás, do que tem passado noutros países e, como mencionou e muito bem, em Inglaterra, porque os clubes ingleses são os pioneiros não só em transformarem-se em sociedades desportivas, há sociedades inglesas, todos os clubes ingleses, grande parte deles, as sociedades têm mais de 100 anos.
Exemplos de Inglaterra, futebol inglês, como se sabe, milionário, com transferências sensacionais, como por exemplo o passe de Boa Morte, comprado pelo Arsenal ao Sporting por 400 mil contos, ou de Domingues, comprado pelo Tottenham por 500 mil de contos. De viagem para Israel está o Sporting na busca do ouro, ou seja, no seu regresso à Liga dos Campeões Europeus. Para tal, tem que ultrapassar o Beitar já com o jogo da próxima quarta-feira em Jerusalém. Escala em Barcelona, viagem longa depois a Tel Aviv e depois de autocarro para Jerusalém. Uma longa viagem acompanhada pelo enviado da Renascença, Pedro Sousa.
Muito boa tarde. A esta altura em que me escutam, estamos em trânsito de Barcelona para Tel Aviv, onde a comitiva do Sporting deve chegar à meia da tarde, depois de uma primeira escala em Barcelona. 20 jogadores, apenas o staff da equipa técnica e Carlos Janela. Quanto aos dirigentes e ao diretor desportivo, apenas viajam amanhã com escala em Frankfurt. Um plantel determinado e pensando que pode já em Israel decidir esta eliminatória. Otávio Machado, no entanto, alerta para as dificuldades que esta equipa israelita pode colocar.
O campeão de Israel, apreciado de bons jogadores, com alguns valores de comprovada capacidade. Penso que o futebol húngaro continua a ser uma referência pela qualidade dos seus executantes.
E o futebol húngaro, porque esta equipa israelita tem três jogadores de bom nível que alinham do meio-campo para a frente. Sporting em trânsito vai ainda hoje fazer uma ligeira sessão de treino sem participação da comunicação social, que não pode assistir. Apenas amanhã vamos assistir ao treino no estádio do jogo de quarta-feira. Atenção, às 18 horas portuguesas e não às 16, como inicialmente estava agendado.
Por razões particulares, a chegada de Sá Pinto ontem a Lisboa e não a San Sebastián, terminado o estágio da Real Sociedade na Holanda, é a explicação dada para o facto pelo presidente da Real Sociedade, Luís Uranga. Adianta que Sá Pinto, na próxima quarta-feira, regressa a San Sebastián para reintegrar os trabalhos da Real. Sobre o interesse definitivo em Sá Pinto, o líder da Real continua à espera da decisão final num curto prazo, na certeza de que o jogador é desejado no plantel.
Nosotros nos queremos quedar con Sá Pinto si puede jugar desde el principio en un plazo prudencial de tiempo.
¿Cuál es el plazo?
No, yo no digo plazos.
Se mantiver esta suspensão de um ano com Sapinto, vocês não estão interessados em Sapinto?
Pois não tenho nem ideia. Neste momento é algo que não nos lo planteamos.
Ou podem renegociar com o Sporting, de novo?
Já lhe vuelvo a repetir que nosotros en este momento la cabeza la tenemos pensando en el corto plazo más que en el largo plazo, ¿no? Nosotros lo que esperamos es que la resolución definitiva del tema Sapinto sea feliz para los intereses de Sapinto y de la Real Sociedad.
Mas querem o Sapinto? Querem ficar com o Sapinto na vossa plantilla?
Sí, claro. O sea, si está entrenando con nosotros y ahora ha ido para resolver algunas cosas familiares hasta el miércoles, y el miércoles viene aquí, pues es porque lo queremos tener, evidentemente.
Luís Uranga, presidente da Real Sociedad Sapinto em Lisboa, até a próxima quarta-feira para resolver alguns problemas particulares e familiares. E no Benfica, Manuel José quebrou o silêncio para dizer que o clube encarnado vai entrar na fase 2 da sua preparação e que estará em plenas condições para o campeonato. As goleadas do Brasil já lá vão. Já amanhã contra Lazio de Erickson, na Luz, tudo será diferente, com o apelo de Manuel José aos sócios para a presença maciça no estádio. O Benfica está unido desde os à direção, e até Paulo Nunes teve razão naquilo que disse.
O que conta é o campeonato. O objetivo do Benfica é o campeonato. E quando o campeonato começar, o Benfica estará em perfeitas condições, estará com a equipa formada, apesar de termos tido aqueles tais pequenos contratempos. Estaremos em perfeitas condições de poder entrar bem, com o ritmo necessário, com o entrosamento já bastante bem feito. Dentro da equipa do Benfica, neste momento, a harmonia é total, porque uma pré-época, torno a dizer, os resultados de uma pré-época não vão hipotecar a época do Benfica, de certeza.
A direção está na mesma sintonia consigo?
Que eu estive no Brasil este tempo todo, com o Sr. António Figueiredo, com o Dr. Colasso, que ali está, com o diretor desportivo, com o Eusébio, com toda a gente. O que senti foi que estamos todos no mesmo barco, estamos todos a pensar e a remar para o mesmo lado, e que a nossa relação é uma relação de lealdade. Mas
Manuel José entra na fase 2 da preparação do Benfica contra a Lazio. Amanhã tudo será diferente. De resto, a equipa treinada por Erickson já está em Lisboa este ano para lutar pelo Calcio. Erickson está feliz por voltar à Luz.
É uma coisa muito bonita. Somos na preparação, como também o Benfica. É um jogo amigável, mas muito de luxo. Espero que vai ser muita gente. Espero que nós jogamos bem, que façamos um bom espetáculo. Regressar ao Estádio da Luz é sempre muito, muito bonito.
Regressa numa altura em que o Benfica vem de um estágio no Brasil, penso que sabe, foi goleado pelo Flamengo 5-2, pelo Cruzeiro 4-1. Vem à espera do Benfica enfraquecido ou vem à espera do Benfica enraivecido, entre aspas?
Mas acho que o Benfica tem sempre uma boa equipa.
Erickson no comando de uma super equipa da Lazio, com Casiraghi, Boxish, Signori, Mancini, Jugovic e muitos outros craques, para um jogo amanhã às 9 da noite na Luz, com cobertura total da Renascença. Para Gamarra, ainda um recado da direção do Benfica sobre a cláusula poder ou não permitir-lhe a saída para a Itália ou a Espanha no final desta temporada. António Figueiredo, vice do Benfica, é taxativo.
Aquilo que o Gamarra diz relativamente ao... estar livre para ir para a Espanha ou para a Itália, é evidente que a liberdade do Gamarra estará sempre dependente do Benfica. Como já tive a oportunidade de dizer, tudo o que existe no contrato, todas as cláusulas que existem no contrato, não há nenhuma que impeça que o Benfica faça ao Gamarra cumprir os 4 anos pelos quais assinou. Portanto, isso é perfeitamente ilusório, nem vale a pena estarmos a discutir isso.
O recado final a Gamarra. E o Porto está a 4 dias de começar a época oficial. Na quinta-feira termina o estágio na Suécia. Na sexta-feira joga com o Boavista no Bessa para a Supertaça. Ontem, em jogo de treino com Amadores, ganhou 19-0. Artur marcou 6 golos, Folha 4. Hoje, às 8 horas, o Porto joga com o Degerfors da primeira divisão sueca. Jogo com transmissão na TV a partir das 18 horas. Trata-se de um Porto já com bons índices físicos, garante Hernani Gonçalves.
Ora bem, é a progressão, é uma progressão evidente, que nos deixa, a equipa técnica, deixa-nos satisfeitos. As cargas de treino têm sido muito, como já disse, muito ponderadas, muito equilibradas, os jogadores estão muito motivados. E, efetivamente, com estes jogos de treino, com este tipo de avaliação, nós vemos que a progressão a nível de velocidade, resistência e força, mas sobretudo a resistência e força, é uma progressão que já está. já está a entrar em patamares aceitáveis, repito, aceitáveis, e que nos poderá dar esperança e otimismo que vamos fazer um jogo já muito aceitável no ponto de vista físico quando disputarmos o jogo com o Boa Vista no estado do Bessa.
Hernani Gonçalves, da equipa técnica do Porto. Nota final para o rescaldo da boa presença portuguesa nos Mundiais de Atletismo em Atenas. Faz esse rescaldo o professor Vítor Mota, chefe da delegação portuguesa em Atenas.
É a melhor participação de sempre. Em termos de medalhas, igualamos Gotemburgo. Em termos de pontos, contarmos 8 pontos para o primeiro classificado e 1 ponto para o oitavo, que são os finalistas. Nós agora tivemos 34 pontos, enquanto que em Gotemburgo tivemos 29 pontos.
Portugal em grande nos Mundiais de Atenas em atletismo. Uma medalha de ouro, 2 de prata, 1 de bronze. No quadro total de medalhas, Portugal ficou na 11ª posição.
Desporto português com a Rádio Renascença. Rádio Jornal da Tarde, as notícias do mundo. Os sindicatos da função pública, afetos à União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, decidiram convocar uma greve geral de uma semana de 19 a 25 deste mês em apoio de reivindicações de aumentos salariais. O pré-aviso de greve foi entregue na sexta-feira passada ao Ministério da Justiça e Trabalho e à Secretaria de Estado da Função Pública guineenses pela UNTG, principal central sindical do país, que congrega a maioria das organizações sindicais do setor público. Esta ameaça de paralisação laboral surge após uma greve geral de 3 dias, 4, 5 e 6 de agosto, que afetou consideravelmente o funcionamento da maior parte dos ministérios e departamentos estatais guineenses. Não obstante este pré-aviso de greve, responsáveis sindicais declararam-se abertos a negociações sobre a sua proposta de revisão da tabela salarial da função pública, que não foi aceita pelo governo do primeiro-ministro Carlos Correia. Em Angola, sucedem-se as acusações mútuas entre a MPLA e a UNITA. O partido maioritário no Governo de Reconciliação e Unidade Nacional garante que o movimento de Jonas Savimbi se está a preparar para regressar à guerra numa nova tentativa para tomar o poder. São palavras de João Lourenço, porta-voz do MPLA, que reage assim ao último comunicado da missão externa do Galo Negro.
Este é um comunicado enganador, que tem a intenção clara de enganar a opinião pública, sobretudo a opinião pública internacional, na medida em que é opinião unânime hoje em Angola e no mundo que a UNITA não entregou a totalidade dos seus homens e das suas armas, portanto não se desmilitarizou, numa palavra, e está-se a preparar para procurar mais uma vez chegar ao poder pela via das armas.
João Lourenço, porta-voz do MPLA, a indicar que o comunicado da UNITA não passa de uma manobra de diversão para iludir a comunidade internacional. Em Lisboa, a resposta da UNITA não se fez esperar. Luís Oliveira, ou melhor dizendo, Rui Oliveira, delegado da UNITA, nega as acusações do MPLA e contrapõe ao dizer que quem pretende regressar à guerra é justamente o MPLA.
É lógico que quem quer a guerra é de facto o MPLA. E a explicação é fácil. Antigamente justificava-se tudo, durante os anos da ditadura stalinista e marxista que se instalou em Angola, justificava-se tudo com a guerra. Após 2 anos e meio de paz, após a assinatura do protocolo de Lusaka, começa a ser extremamente difícil continuar a enganar o povo angolano. E então o MPLA, a única saída que tem é, de facto, a guerra, que além de mais serve para o enriquecimento dos seus membros, dos seus generais, dos seus ministros e da nomenclatura que está no poder.
As críticas da UNITA ao MPLA, Rui Oliveira mostra ainda o seu descontentamento e do partido de Jonas Savimbi relativamente ao Troika de Observadores, que diz ter 2 pesos e 2 medidas. E se alguém estará a armar os angolanos, é fácil de ver quem é.
O jornal Higino Carneiro, na sexta-feira, declarar que, de facto, o governo está a comprar armas. Nós há 2 anos e meio que denunciamos essa situação. A Troika sabe muito bem, porque os portos e os aeroportos estão aí, e sabem perfeitamente bem que o MPLA nunca deixou de comprar material de guerra maciçamente durante estes 2 anos. Acusa a UNITA de comprar material de guerra, mas o que é certo é que até hoje não há a menor prova disso, e fazer acusações no ar é muito falso. E lembro aqui que a Rússia tem sido até hoje o principal fornecedor de armamento para o MPLA. Portugal teve o papel negativo que teve em Alvor, em Bicesse, e continua a tê-lo em Lusaka. Os Estados Unidos estão interessados em continuar, de facto, a explorar até à última gota as riquezas desse país.
Rui Oliveira, delegado da UNITA em Lisboa, adianta, por outro lado, que Angola vive hoje uma paz podre, na qual não existe sequer um regime democrático. Em Macau, 6 feridos na explosão que destruiu parcialmente um dos mais concorridos restaurantes do território. Os bombeiros indicam que uma fuga de gás poderá ter estado na origem desta explosão, como apurou o correspondente da Renascença em Macau, Rui Moura.
A explosão deitou abaixo a parede da cozinha, que faz a ligação à sala de jantar. Rebentou também com as vidraças do restaurante Porto Exterior. A essa altura, a que se deu a explosão, o restaurante ainda estava encerrado ao público. A explosão deu-se logo pela manhã, pelas 9 horas. É, de resto, um restaurante muito concorrido, quer pela comunidade chinesa, quer pela comunidade macaense. É um restaurante que nos próximos dias vai ficar de portas fechadas.
6 feridos em Macau, na sequência da explosão provocada por uma fuga de gás num dos mais concorridos restaurantes do território. O escritor brasileiro Jorge Amado, considerado um dos mais importantes romancistas lusófonos vivos, anunciou no domingo que decidiu suspender temporariamente todos os seus projetos literários para cuidar da saúde. O autor de Gabriela, Cravo e Canela, que sofre de problemas cardíacos e circulatórios, foi submetido há 4 meses a um implante de um marca-passos. Falando na inauguração no domingo em Salvador da Bahia, um teatro com o seu nome, Jorge Amado disse que vai suspender temporariamente todos os seus projetos literários, assegurando, contudo, que está a amadurecer ideias e pensamentos que podem transformar-se em projetos futuros. O escritor, que no sábado completou 85 anos, confirmou que entre as suas obras suspensas se encontra o romance Boris, o Vermelho, e um livro sobre uma aparição da Virgem Maria, que retomará no futuro, embora já não as escrevendo, mas apenas ditando-as ou gravando-as. Jorge Amado sofreu há 3 anos um infarte. Em maio de 96, teve de ser internado num hospital de Paris devido a uma outra crise por obstrução arterial, agravada então por uma edema pulmonar de 2 meses. Antes teve um problema circulatório que também exigiu internamento. Reta final do Jornal da Tarde, mas antes vejamos os principais títulos que foram notícias. O Presidente da República inaugura Porto da Boa Vista. Conselho de Concertação Social reunido em reunião extraordinária. Primeiro Festival de Cinema Cabo-Verdiano em New Bedford, Estados Unidos da América, está agendado para a primavera de 1998. Guiné-Bissau, funcionários públicos ameaçam paralisar os serviços durante uma semana. Angola, sucedem-se as acusações mútuas entre a MPLA e a UNITA. Brasil, o escritor Jorge Amado decidiu suspender temporariamente todos os seus projetos literários para cuidar da saúde. O Jornal da Tarde é o ponto final. Este foi um trabalho de Monga Gomes, Germano Lima e César Neves. Muito obrigado pela atenção dispensada. Todos a continuação de uma boa tarde.